Olá, Andréia.
Olá, olá, ouvintes. Super bom dia.
Feliz ano novo, que eu não falei contigo ainda esse ano, né?
Verdade, feliz ano novo. Feliz ano novo para quem também está aqui ouvindo a nossa coluna pela primeira vez em 2025. Parabéns para a Brenda também, que fez aniversário, né, Brendinha?
É isso, comecei o ano já segundona, já um pouquinho mais experiente. Celebrando, né, Andréia?
Sempre, isso é bom demais. E aí, qual a nossa pauta de hoje?
Hoje nós vamos falar, a gente tá aqui dando feliz ano novo, porque o ano passado, acabou 2024, ficou para trás, mas ele deixou muitas lembranças, inclusive gastronômicas. Hoje a gente vai de retrospectiva de receitas, é isso?
Exatamente. Afinal de contas, né, Brenda? A galera gosta de comer. E se tem uma coisa que o ser humano faz, é fazer uma busca rápida ali no famoso Google de receitas, né? Acho que todo mundo já se pegou dando um Google ali, procurando receitas do dia a dia, elaboradas, enfim. E você sabe, Brenda, que é algo muito interessante, né? Estava até dando uma olhada. E isso define muito essas buscas, né? Elas definem realmente padrões de consumo. Né, padrões aí, vamos dizer, de consumo, não só da alimentação, mas moda, entretenimento, né, enfim. E quando você fala de comida, minha amiga, olha só, a gente teve aí em 2024 muita coisa legal mesmo. Antes de falar dessa questão aí da busca, né, das principais receitas, as receitas mais hypadas aí da internet, né, mais hypadas aí da internet, a gente fala de Brasil também. Eu estava até dando uma olhada aqui, não sei se você já comeu, se algum ouvinte se aventurou nessa receita. E ela está aí entre as mais famosas de 2024, que é aquele famoso biscoitão de polvilho, o famoso biscoito montanha-russa. Alguém conhece, gente?
Andréia, eu vi os vídeos, né, as fotos e tal, eu ainda não comi, tá, essa montanha russa aí, mas tem uma amiga minha que ela é de outro estado e falou que tem um outro nome por lá, é uma mesma receita com um nome diferente, que a gente vê isso acontecendo muito pelo Brasil inteiro, não vou lembrar o nome exato agora, mas ela falou, ah, isso aí minha avó já fazia e o nome era outro, e é mais ou menos isso, né, a viralização às vezes traz essas receitas de antigamente com essa roupagem nova, né?
Exatamente, então os ouvintes aí nos ajudem, quem conhece aí o biscoitão montanha-russa, que ficou aí entre as receitas que mais bombaram em 2024, você acredita nisso? Eu também nunca comi, nessa versão nova aí, a gente sabe que Minas, né, é riquíssima aí, a variedade de biscoitos, de quitandas, utilizando polvilho doce, polvilho azedo, mas esse biscoitão aí, com essa roupagem de 2024, eu também não experimentei. Então, os ouvintes já nos acudam aqui, quem tem receita, quem já degustou, quem sabe se é bom mesmo, por que tem esse nome, né? Então, nos ajudem aí os universitários. Mas olha só, Brenda, então a gente começa já a nossa lista aí de das delícias, né, mais buscadas aí no Brasil, com esse biscoitão que bombou aí. E a gente fala de uma outra coisa super legal, e acho que a gente quase não comenta sobre essa tecnologia, né, moderna, que é a utilização da air fryer. E a gente tem aí outra receita que bombou utilizando essa tecnologia que veio para ficar, todo mundo acho que tem esse eletrodoméstico, quase todo mundo esse eletrodoméstico em casa, que é o pudim aí na air fryer, que é algo, de verdade, eu também nunca fiz, você já fez?
A minha air fryer trabalha muito na minha casa, acho que talvez seja o utensílio doméstico mais trabalhador do meu lar, mas pudim a gente ainda não tentou fazer.
Pois é, eu, de verdade, acho que eu preciso vencer aí esse, talvez um certo... vamos dizer assim, uma certa resistência com o pudim, mas vamos lá, né, se a galera tá dizendo e foi feita, né, vamos dizer assim, a segunda, né, na lista aí no Brasil, é porque de repente dá certo, acho que vale a pena a experiência, contem aí os ouvintes, quem já se aventurou e pensando bem, né, Brenda, suja menos louça, deve ser muito mais rápido, ou seja, dá para fazer mais pudim em um período menor de tempo.
Olha só, o
Deve
seu
ser
primeiro
interessante.
argumento aí do suja menos louça já me convenceu na hora testar essa receita.
Exatamente, porque ninguém merece lavar a forma, né, do caramelo do pudim depois, né, gente? Se alguém tiver uma técnica também para limpar a forma, compartilha aí com a gente. Mas acho que vale a pena experimentar esse tal do pudim air fryer, que deve ser bom, né? Se a galera realmente buscou, aprovou, deve ter um diferencial. Porque vamos lá, né, gente? Pudim é uma área à parte, né? Se tem uma coisa que brasileiro faz bem é pudim. E brasileiro também é danado para melhorar as coisas. De repente essa receita já veio lá de fora com outro nome, um creme caramel, alguma coisa assim, mas aqui no Brasil já se deu um jeito, vale a pena testar. E eu sei que já tem restaurante fazendo, utilizando essa tecnologia. Mas em casa, gente, olha, acho que vale a pena. Então entra aí já como, né, uma segunda receitinha aí para a gente experimentar. A gente fala, é claro, acho que você ouviu falar também no TikTok, né, e viralizou uma tal de uma salada de pepino. Não sei se você viu, Brenda.
Eu vi essa receita, inclusive eu achei o máximo, porque tem vários ingredientes que eu gosto combinados e popularizou isso também, né, Andréia? Conta pra gente o que vai nessa salada de TikToker.
Menina, eu vou ser bem sincera aqui com a galera. Eu também não fiz, eu vi lá aquele influencer fazendo, particularmente até pelo sanguinho aqui, né, asiático, oriental, a gente gosta muito de pepino, e esse criador, enfim, dessa receita, né, tem influência aí canadense, mas a gente sabe que entre tantas coisas, né, vai um monte de condimento, né, leva atum também, maionese, né, então essa é uma salada aí diferenciada, né, gente, olha só, porque vai pepino, aquele pepino japonês, né, atum enlatado, óleo de gergelim, que a gente já ama, né, maionese e um salzinho, algumas especiarias, enfim, é a base aí dessa receita. Acho que vale a pena aí também a gente experimentar. De verdade, eu não fiz a receita, mas corta tudo, tempera, coloca lá num pote, chacoalha e tá pronto para comer, né? Então, muito fácil, facílimo de fazer, vale a pena, acho que, experimentar. Então, a gente já falou aqui, né, Brenda, de um ranking aí significativo, três receitas aí mais, vamos dizer aí, que viralizaram na internet e a gente ouviu muito falar. Quem não comeu ainda, acho que ouviu falar, se aventurou, enfim, fica aí uma dica legal. Mas, Brenda, o que, que eu queria também comentar com você? A gente falou, então, desse ranking nacional aí no Brasil, né, das receitas que viralizaram, mas a gente teve, falando aí de paladar, de busca, né, o que, que o povão, a galera, né, curte, a gente tem aí a divulgação do Google em 2000, vamos dizer aí, da busca, né, das pesquisas em 2024. E quando a gente fala, né, dessa busca no Google, ela não vai trazer só, a plataforma não traz só a questão aí de receitas, né? Ela traz aí a busca como um todo. Vale a pena a gente dar uma olhada, né? Qual o perfil, né, dessa comunidade, o que, que as pessoas estão buscando, consumindo, né? E é claro, quando você fala de consumo, vem a questão aí da gastronomia. E a gente tem essa listagem que eu acho que vale a pena aí o ouvinte dar uma olhada, porque tem umas receitas muito interessantes. E algo que me chamou a atenção, que eu também não experimentei, não sei você, mas que está aí no ranking dessa lista, que é aquele famoso muffin que foi lá das Olimpíadas em Paris, que é aí o topo do ranking. Claro, né, gente, Olimpíadas em Paris, berço da alta gastronomia, imagina o must que não é esse muffin, né, com farinha de amêndoas, né, chocolate de verdade, enfim, ingredientes aí de altíssima qualidade, mas essa é uma receita que mundialmente viralizou. Então, não sei se alguém já se aventurou, se alguém já fez essa receita, mas acho que vale a pena a gente dar uma olhada aí, por que que as pessoas, né, curtiram tanto, né, por que viralizou. E Pelo que eu dei uma espiadinha, viu, Brenda? Parece que não é difícil de fazer, tá? É uma receitinha aí também pra bufe. Dei um Google aqui também na receita, depois posso compartilhar com os ouvintes aqui pra gente brincar um pouco e saber por que que a galera gostou tanto dessa receita. Mas, que eu sei, vai farinha de amêndoas, né, minha gente? Então já é um outro patamar, né, Brenda? O que que você acha?
Já dá todo um charme a mais. Andreia, você estava falando aí das muitas receitas que bombaram na internet. A Deleuza, nossa ouvinte, já mandou assim pra gente. A internet deixa a gente maluca. Pois é, tem mil tipos de receita, ela falou aqui.
Haja cartão de crédito.
Menina. E ela já falou aqui, ó, o biscoito montanha-russa, ela fez e é tudo de bom. Inclusive falou, faz aí, pessoal, já tá dada a dica pra gente testar o montanha-russa que bombou em 2024 nas Opa! Buscas do Google e a Deleuza já fez e aprovou. Vamos provar também, Andréia? Você faz a sua Opa! Casa, eu faço a minha, a gente vê aí qual que ficou maior, a maior montanha-russa.
E a Deleuza pode fazer também e levar pra nós aí na CBN e a gente vai amar experimentar a receita da Deleuza, né? Que com certeza deve ter um toquinho aí diferenciado. Vale super a pena então, hein, galera? Mas, Brenda, olha só, esse muffin de chocolate, então, viralizou, tá na lista aí do Google, e olha que interessante, acho que vale a pena a gente dar uma olhada e fazer essa receita, hein? E tem mais um monte de coisas legais, e algo que chama muita atenção são as receitas asiáticas nessa listagem, viu, Brenda? Tem muita coisa de influência asiática, misturas, bebidas, né? Então, assim, acho que vale a pena a gente dar uma espiadinha para saber aí o que que a comunidade está buscando, quais são as influências, tendências, né? A gente sabe que sempre quando esses rankings eles saem, a gente tem sempre uma influência gigante asiática, né? Em temperos, né? Em novos ingredientes, então vale dar uma olhadinha aí, que essa é uma, vamos dizer aí, uma tendência que veio para ficar, e a gente tem visto isso, né, nos restaurantes aqui no Brasil, essas influências, menina, sorveterias, né, muita coisa legal, comida de rua, muita coisa bacana com influência aí asiática, coreana, o quanto que esse mercado cresceu no Brasil, né, Brenda?
Muito, muito. Eu que gosto demais dessa cultura, me delicio, né? Torço para que sempre siga ali nas tendências. E é muito legal isso, né, Andréia? Isso tá popularizado ou por meio das redes sociais, essas receitas que a gente vai acompanhando. A minha pasta de receitas salvas, eu nem sei se cabe mais, porque tem várias ali para eu testar. E acredito que o pessoal que tá ouvindo a gente também e gosta, né, de ver aqueles vídeos diferentes e mostrando essa cultura toda. E isso vai atraindo mais também, mais gente que de repente não provou ainda, ou não conhece bem o gosto, mas que ficou curioso ali vendo a receita acontecer. Essa popularização por meio das redes está ajudando bastante a gastronomia a alçar ainda mais novos voos entre aqueles que ficavam meio receosos de testar coisas novas, né?
Verdade, com certeza. E você falando aí de testar coisas novas, nessa listagem aí da Google, tem uma coisa aí que eu não sei não, hein? Vamos ver o que o ouvinte acha. Chia water, ou seja, água de semente de chia, gente. Que doideira é essa, hein?
Diferentão,
essa
hein?
Vamos deixar aí para o ouvinte testar e contar para nós, né? Deve ter uma função aí, algo, né?
Porque a chia é super saudável, né? Tem várias propriedades, né, interessantes. Então, agora, a água da chia...
Interessante, né? Inusitado, um tanto inusitado. Mas fica aí, então, para o ouvinte testar e depois dar esse feedback para nós, que acho que vale super a pena. Mas olha, essas são apenas algumas das receitas, então, que viralizaram aí em vídeos, né, entre a galera, que galera que consome, galera que gosta de cozinhar ou não, curioso simplesmente, então acho que traça muito esse perfil do consumidor, do consumo, né, em termos mundiais, né, o que que quais são as tendências, as preocupações, né, então vale a pena vocês darem uma olhada aí nessa listagem e é claro, né, gente, as receitas que a gente pode se aventurar, vale a pena também conhecer e vale também, né, Brenda, para quem é do mercado, entender o que que esse mercado está trazendo aí para nós. Como você colocou, né, essa abertura aí para o mercado asiático, influência coreana. e tudo mais. Acho que são tendências aí que vieram para ficar. Fica aí a dica para quem pretende empreender, para quem quer se deliciar e tudo mais. E outra coisa bacana, Brenda, que eu dei uma olhada, que é essa questão, né, da sustentabilidade, né, que a gente tem visto muito isso em vários discursos, e essa é uma preocupação também necessária quando a gente fala de gastronomia, né? Inclusive tem vários restaurantes, eu dei já, né, uma aí nas férias, né, conhecendo alguns, e a gente já fala de sustentabilidade, né, na produção, no consumo, é, na mesa, né, inclusive eu fui num restaurante muito legal, coreano, onde as mesas, Brenda, são coletivas, olha que interessante, né, então, é, propiciando aí a convivência, né, vamos dizer aí, o coletivo, né, uma forma também de você aproveitar os espaços, né, dentro dessa proposta. Então, a gente tem várias leituras aí em relação a esses cenários que estão aparecendo e de olho aí nesse 2025 para frente e a questão da sustentabilidade. Inclusive, tem vários restaurantes aqui no Paraná que tem essa pegada que é super bacana, né, aproveitamento de ingredientes, né, ampliar aí, vamos dizer aí, essa questão, né, do conhecimento, da experimentação, que a gastronomia tem tudo a ver, né, essa questão da criatividade, criatividade do chefe, de quem está ali por detrás, né, desse planejamento, dessa execução, pensando aí na experiência do comensal. Então, acho que são dicas aí valiosas para nós, enquanto profissionais e consumidores, degustadores, né, para a gente também refletir um pouco em relação a isso.
É isso, relembramos aí os pratos de 2024 e continuamos trazendo tendências de gastronomia ao longo de 2025 junto com a Andrea Schima. Andrea, muito obrigada e semana que vem, com certeza, tem mais.
Tem mais, é isso aí, galera. Bom final de... Eu ia falar boa semana, bom final de semana, né, gente? Vamos que vamos. Que ainda é janeiro, né, Brenda?
Ainda é janeiro. Tá voando, mas estamos só no dia 10 ainda. Tem muito mês pela frente. Até semana que vem, Andrea.
Até semana que vem. Beijo, gente.